in Washington DC.
Ouvintes, bem-vindos a esta edição de 15 de março da Voz da América em português para a África. Hoje, aqui em Washington, temos o sol a brilhar, céu limpo, 6 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Governo de Unidade Nacional formado na Líbia. Vaticano diz que católicos não podem aceitar casamentos homossexuais. Primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. A revisão da Constituição vai ser debatida no Parlamento esta semana. Temos opiniões. Organizações de familiares das vítimas do 27 de maio ameaçam abandonar a comissão criada pelo presidente João Lourenço para a reconciliação. Vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Vaticano decretou hoje que a Igreja Católica não pode abençoar casamentos homossexuais que são legais em mais de 2 dezenas de países. Numa declaração, a Congregação para a Doutrina da Fé da Igreja Católica disse que, citamos, Deus não pode abençoar o pecado. O Vaticano disse que os homossexuais devem ser tratados com dignidade e respeito, mas acrescentou que a homossexualidade é intrinsecamente uma desordem. Pelo menos 12 pessoas foram mortas por atacantes numa aldeia da parte leste da República Democrática do Congo, disseram fontes locais. Segundo essas fontes, homens armados com katanas e outras armas atacaram a aldeia de Bulongo, a cerca de 39 quilómetros a leste de Beni, ontem à noite. O dirigente de um grupo da sociedade civil disse que as vítimas foram mortas à katanada. Essas fontes acusaram as chamadas Forças Aliadas Democráticas do Uganda, que operam na zona há vários anos, de responsabilidade. Na quarta-feira, os Estados Unidos designaram aquela organização como uma organização terrorista com ligações ao Estado Islâmico. O primeiro governo unificado da Líbia, em 7 anos, tomou hoje posse como parte de um processo de reconciliação que visa pôr termo a mais de uma década de guerra civil. Os novos membros do governo tomaram posse no parlamento em Tobruk, no leste da Líbia. O novo governo é chefiado pelo primeiro-ministro Abdul Hamid Mohamed Dbeibah, e deverá assumir as funções em Trípoli, funções essas que eram do anterior governo internacionalmente reconhecido. A Líbia tem estado dividida em 2 governos, um na parte leste do país e outro na parte ocidental, desde 2014. O novo primeiro-ministro vai trabalhar juntamente com um conselho presidencial de 3 pessoas até às eleições em dezembro. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse que as instalações de saúde foram saqueadas, vandalizadas e destruídas em ataques deliberados e generalizados aos serviços de saúde na região de Tigré, na Etiópia. O grupo humanitário informou hoje que quase 70% das 106 unidades de saúde, avaliadas entre meados de dezembro e início de março, foram saqueadas e mais de 30% danificadas. Acrescentou que apenas 13% estavam a funcionar normalmente. A denúncia aumenta a preocupação com o bem-estar dos 6 milhões de habitantes de Tigré. A guerra persiste enquanto as forças do governo e seus aliados perseguem líderes fugitivos da região. O primeiro-ministro Abiy Ahmed enfrenta pressão para pôr fim à guerra, bem como para instituir uma investigação internacional sobre alegados crimes de guerra. Na Nigéria, as forças de segurança frustraram uma tentativa de sequestro de mais de 300 estudantes no Noroeste, segundo informou uma autoridade estadual no domingo, isto dias depois de dezenas de estudantes terem sido raptados no último sequestro em massa. O sequestro de 39 estudantes, na quinta-feira, foi o mais recente de uma série de raptos que complicam os desafios de segurança enfrentados pelas forças de segurança do presidente Muhammadu Buhari, que também luta contra uma rebelião islâmica de mais de uma década no Nordeste. Quadrilhas fortemente armadas no Noroeste e centro da Nigéria aumentaram os ataques nos últimos anos e recentemente voltaram a sua atenção para as escolas, onde raptam alunos ou crianças em busca de resgates. A Alemanha anunciou que vai suspender a administração da vacina contra o coronavírus da companhia AstraZeneca. O governo disse tratar-se de uma medida de precaução. Vários outros países europeus suspenderam a vacina depois de terem sido noticiados vários casos de coágulos de sangue de pessoas que receberam a vacina. Em Itália, procuradores da região de Piedmont confiscaram quase 400 mil doses de vacina após um homem ter morrido pouco depois de ter sido vacinado. A Grã-Bretanha anunciou hoje novas sanções contra entidades do regime sírio do presidente Bashar al-Assad, incluindo o congelamento de bens e proibição de viagens a seus aliados. Entre os 6 indivíduos sancionados estão o ministro dos Negócios Estrangeiros, um conselheiro presidencial e 2 generais que o governo britânico disse serem responsáveis pela repressão violenta de civis. 2 proeminentes empresários sírios estão também na lista. As autoridades sírias disseram, entretanto, hoje terem impedido um ataque bombista suicida na capital, Damasco, depois das forças de segurança terem morto 3 pessoas, descritas como terroristas, e preso 3 outros. As autoridades disseram que o ataque foi evitado graças à cooperação de residentes de 2 cidades que estavam anteriormente sob controle de rebeldes. As autoridades no Myanmar alargaram a lei marcial para mais áreas em redor da cidade de Yangon, isto um dia depois de pelo menos 40 pessoas terem sido mortas em manifestações contra a junta militar através do país. A maior parte das mortes ocorreram nessa cidade, naquilo que foi o dia mais sangrento desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro. A lei marcial foi também imposta num subúrbio onde várias fábricas, propriedade de cidadãos chineses, foram incendiadas e depois mais de 2 mil pessoas impediram os bombeiros de acudirem aos locais. A China é vista como estando a apoiar a junta militar.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A proposta de revisão constitucional vai à discussão e aprovação dos deputados, na generalidade, esta quinta-feira. Analistas da Voz da América afirmam que a maioria parlamentar detida pelo MPLA, o partido no poder, não vai permitir qualquer alteração à proposta presidencial. O jurista Pedro Capracata disse à Voz da América que, e citamos, não existem suicídios políticos na história política em África, e acrescentou que o presidente não está de nenhuma maneira a sugerir uma revisão constitucional que possa pôr em causa o seu poder. Ele falava com o Venâncio Rodrigues.
João Lourenço é o presidente da República, é o presidente do MPLA, é o presidente da bancada do MPLA. E qualquer processo que estiver sendo instaurado aqui e acolá, depende do presidente da República, porque a Procuradoria é um órgão que depende diretamente do presidente da República, de quem recebe ordens. Revisão da Constituição, isso é uma coisa muito simples, é mexer 2 ou 3 artigos relacionados com o regime político. O presidente da República passa a ser eleito diretamente, sem depender, inclusive, de algum partido político, podendo ser apoiado por este ou aquele partido político. Claro, o MPLA não ia aceitar uma coisa da. Uma série de coisas ia alterar. A natureza de que o partido que estiver a governar e, ao mesmo tempo, o partido Estado, deixe de existir e tem que estar expressamente na Constituição. E, a partir daí, podemos bater a palma de que alguma coisa vai se alterar. Agora, caso contrário, com os poderes que o presidente da República tem, estamos na mesma, estamos a perder o tempo. Agora que se fala que o Banco Nacional de Angola vai tornar-se uma entidade autónoma. Autónoma de quem?
Por seu turno, o jurista Vicente Pongolola disse que a proposta de revisão obedece a uma estratégia política e que uma verdadeira revisão devia buscar consensos tanto da oposição como da sociedade civil. Pongolola também defende uma revisão constitucional abrangente e consensual que inclua a eleição direta do Presidente da República.
Numa fase desta que o país de facto tem já muita dificuldade, acho que o consenso seria o ideal, apesar de que isso obedece uma estratégia política, pura política, em que, na verdade, quem, o proponente não vai querer que se altere, se aumente. Na verdade, o proponente quis, de alguma forma, condicionar, termo certo é esse, politicamente falando, quis condicionar o que é que poderia ser definido, que não. Sendo certo que o MPLA tem a maioria no Parlamento, o Presidente da República também podia, direta, ele é o Presidente do MPLA e acaba por ser o Presidente também de todos aqueles que lá estão. Então, dali que, pronto, é aquele um recado, dizer o seguinte, a linha de orientação é esta. Nenhum deputado do MPLA vai querer ir para lá daquilo que o presidente, indicou e orientou. A oposição até poderia ter a vontade de fazer, mas não vai conseguir, caso ou algum deputado do MPLA não quer. Há aqui uma espécie de ditadura da maioria que não vai permitir que isso vá para lá ou para lá mais. Infelizmente, enquanto existir esse desequilíbrio parlamentar, isso, o país andará sempre numa só vontade. As intenções da oposição vão ficar mesmo só por intenções.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, defendeu, entretanto, a eleição direta pelo eleitorado do presidente da República. Ele falava no UIJ, onde está o Muniz Francisco.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que discursava nas comemorações do 55º aniversário da fundação do Partido do Galo Negro, que decorreu no último sábado na cidade do UIJ, defendeu a realização do modelo de eleições legislativas e presidenciais por formas a existir separação de poderes entre o presidente da República e a Assembleia Nacional no exercício das suas funções.
Os angolanos têm o direito de eleger diretamente o seu presidente da República, para que este, no exercício das suas funções, se sinta responsabilizado pelo voto dos eleitores e aprenda a responder por ele. O presidente da República de Angola não pode esconder-se numa lista de deputados. É preciso mudar esta questão.
Adalberto Costa Júnior apontou outro desafio do seu partido que visa mudar o quadro da Comissão Nacional Eleitoral.
Como a maioria de representantes pertencentes a um partido político, a administração eleitoral tem estado ao serviço do partido desta maioria de representantes. E a administração eleitoral tem fugido à livre eleição e a transparência do voto. Acrescido hoje ao facto de que o juiz colocado na direção da Comissão Nacional Eleitoral não tem idoneidade moral e ética e para dirigir uma instituição de gestão tão importante dos processos eleitorais, onde se requer imparcialidade e compromisso com o interesse nacional e com a estabilidade.
O cabeça de lista da UNITA nas próximas eleições de 2022 considerou uma decepção abrangente o combate à corrupção e à impunidade em Angola. O programa de governação de João Lourenço.
João Lourenço apareceu com um discurso reformista, com muitas promessas e particularmente com a maior delas, o do combate à impunidade e o combate à corrupção. Decorridos 4 anos, a decepção é generalizada no nosso país. E não só continuamos a ter a impunidade como uma das instituições mais fortes do nosso país, os pequeninos pagam, os grandes são protegidos. É a regra que nós temos no país. O ladrão da galinha vai para a cadeia. O ladrão dos bilhões é protegido. Está no gabinete do Presidente da República. E, portanto, isto é uma enorme decepção. E falava da impunidade e também da corrupção.
Ao terminar, o político acusou os dirigentes do MPLA de desviarem o dinheiro do Estado para enriquecer os seus familiares há 19 anos de paz efetiva em Angola.
O MPLA está há 45 anos no poder e destes quase 20 anos passados em tempo de paz. Foi neste período de paz que os governantes mais roubaram e mais desviaram para benefício próprio o dinheiro que devia servir para gerar empregos, empregos para jovens, dinheiro para construir mais escolas, mais hospitais, com medicamentos e médicos bem preparados e termos mais professores qualificados nas nossas escolas. Esse partido e os seus governantes já não merecem a confiança do povo angolano. Vocês podem confiar em quem vos roubou os sonhos. As promessas que o presidente João Lourenço fez aqui no IJ foram cumpridas. Também a Califórnia de Benguela foi construída.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
A plataforma 27 de Maio suspendeu a sua participação nos trabalhos da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas de Conflitos Políticos, CIVICOP. Isto por, segundo dizem, não terem respostas a pedidos apresentados pelos representantes das vítimas do 27 de Maio de 1977. Agora, uma outra organização, a Fundação 27 de Maio, ameaça também abandonar a Comissão, pondo em perigo aquilo que foi visto na altura como uma iniciativa para finalmente cessar as feridas desse acontecimento trágico de 1977. Coque Mukuta.
Silva Mateus, o presidente da Fundação As questões são: haverá ou não haverá abertura dos arquivos da DISA? Segundo, vão ser entregues os restos mortais dos comandantes para serem enterrados com honras militares, uma vez que eles são generados a título póstumo? Por exemplo, a Fundação 27 de Maio terá ou não, já devia ter, dotação orçamental, não tem até hoje, espera, e não nos dizem sim nem não. Mandaram-nos entregar os documentos há mais de 10 anos, no tempo de Eduardo, e agora há 2 anos ou 4, 6, no tempo do João Lourenço, e nem água vai, nem água vem. Quer dizer, até maio, porque nós temos o nosso aniversário do 27 de maio em maio, se até esta data não houver respostas concretas, nós também abandonamos a comissão e dá-se por terminado este processo. Quer dizer que este processo será um fiasco, mais um fracasso do executivo de João Lourenço na política do MPLA.
A Associação 27 de Maio, a Associação M27 e o Grupo de Sobreviventes do 27 de Maio, que constitui a plataforma 27 de Maio, divulgou a suspensão da sua participação nos trabalhos da comissão por não serem respondidos os pedidos apresentados pelos representantes das vítimas. Questionados se estas retiradas não visam boicotar o trabalho da comissão, Silva Mateus, presidente da fundação, respondeu que
não visa boicotar o trabalho, visa é nós nos retirarmos e darmos por terminado, porque estamos a ser feitos bonecos, estão a boicotar-se a si próprios. Porque o João Lourenço podia muito bem dizer se vai entregar as ossadas ou não vai entregar, se vai mandar abrir os arquivos da DISA ou se não vai mandar abrir. Tudo isso depende dele.
Se a resposta for negativa, qual vai ser o vosso posicionamento?
O nosso posicionamento é continuarmos a agir a nível nacional e internacional e darmos prosseguimento ao processo de genocídio que continua nas Nações Unidas. Porque esse processo está, diríamos, entre aspas, em banho-maria, à espera dos resultados dessa comissão.
As autoridades angolanas dizem não reconhecerem a saída da plataforma 27 de maio da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos em Angola. Koki Mukuta, Luanda.
Do Namibe continuam a chegar notícias de mortes no interior devido à seca. A governadora em exercício da província deveria receber hoje um grupo de pessoas vindas dessas zonas em busca de socorro. O nosso correspondente Armando Chicoca diz que há notícias de mais 3 mortes na localidade de Elola, na comuna do Iona, no município do Tomboa. Armando.
Kachikepa Mukuroka, residente em Chavaia, comuna do Iona, município do Tomba, disse hoje a Voz da América.
Diz na Lola, morreu lá 3 pessoas, um Hakaona e os 2 Mukwish. É através de fome. Agora vieram por aqui a falar com o governo, se o governo lhes apoia. O Iona, no sambo desse mais velho aí, as crianças estavam a morrer com fome.
Mais velho, ainda ali houve.
Bacaunja. Kujirongo Jange, o Puma Vangombe d'Água, o Vandujito Akura.
O Masuelo falou que na parte do Iona a seca já levou a morte dos animais todos, entre boi e cabrito. E agora o fome já entrou nas pessoas, porque aquela área as pessoas só lhe alimentam através dos animais. Aquela terra é uma terra deserto, não se cultiva. Ele vende cabrito dele, depois vai na loja comprar um bocado de comida. Às vezes aparece o camarada escandongueiro que vem, depois pega o teu boi e compra comida. No quimbo dele, esse mais velho, deixou lá uma grande fome. Onde já recebeu o comunicado que os filhos dele lá estão só a dormir, não conseguem levantar nas camas, através da fome. É por isso que ele veio, que vou se dirigir nas autoridades, máximo que se me apoia um bocado a comida, que vou levar para os meus filhos. Assim que ele veio, que ter com o governo, que o governo se lhe apoia um bocado, socorrer os filhos que lá não conseguem mais se levantar na cama.
Melora, onde era o nene que vai ganhar de movido, o tirongachi, hachi, onde era?
Na Lola, mulher a fome. 3 pessoas, 2 povos quisi, 1 Hakawana. E no Iona, apareceram 2 crianças que já estavam quase para morrer. Depois levaram no hospital, disseram que estão doentes. Afinal, aquela não era doente, ela fome. Assim que chegaram no hospital, fizeram matar, deram nas crianças. Depois aquele sobreviveu. Também estava quase para morrer. Do resto das pessoas no Iona, estavam fugindo da fome, estavam atravessando a fronteira para ir para Namíbia. Hoje no rio Cunene, ao atravessar o rio, hoje está caindo na água. Hoje foi comido com a sacaré, através de atravessar o rio para ir para Namíbia. Essa é a situação que o Macho está explicando. Na área dele, a situação está amarela, entre o pior é perigo.
Acompanhados pelos ativistas comunitários que trabalham nas comunidades mucubás aqui no Namíbia, os 14 anciãos de sexta-feira, mais 2 da Elola, foram hoje recebidos e auscultados pela governadora do Namíbia em exercício, Maísa Tavares. Namíbia, Voz da América. Armando Chicoca.
tem a Voz da América, transmitir em onda curta, onda média, também a frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde também vai estar connosco em FM. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Nesta sexta-feira, dia 19 de março, Angola Saúde em Foco estreia-se em direto. A nossa convidada é a doutora Neida Almeida, especialista em urologia. Vamos falar sobre pielonefrite aguda, ou infecção nos rins, e infertilidade conjugal. Não perca a oportunidade de participar. Envie uma mensagem com o seu nome e o seu número e na sexta-feira nós ligamos para si. Portanto, com a doutora Neida Almeida, envie o seu número e nome para o 932-34698 em Angola e nós na sexta-feira ligamos para si. Claro está, o código de Angola é 244-932-348-698. Primeira vez na história de Angola, um tribunal elegeu o seu presidente e vice-presidente. Trata-se do Tribunal da Relação do Lubango, onde está o Teodoro Alba.
13 juízes vão assegurar inicialmente o funcionamento do Tribunal da Relação do Lubango depois da eleição, respectivamente, do presidente e vice-presidente. O ato descrito como histórico, ocorrido na última sexta-feira, marcou a primeira eleição num Tribunal da Relação em Angola, órgão que surge no quadro da reforma da justiça. O juiz Arthur Gunza, presidente da Comissão Eleitoral do Conselho da Magistratura Judicial de Angola, valorizou o ato histórico.
O presidente e o vice-presidente do Tribunal da Relação devem ser eleitos. Este processo significa para nós o início de uma história, ou seja, o Tribunal da Relação da UILA fez história com esse processo eleitoral, do qual seguir-se-ão outros processos eleitorais noutros tribunais da relação. Refiro-me ao Tribunal da Relação de Benguela e de Luanda como o próximo passo.
A lei dos tribunais da relação prevê que estes funcionem com 24 juízes. O Lubango conta no presente com apenas 13, uma situação comentada pelo novo presidente, o juiz Armando Gurgel.
E com estes 13 magistrados pensamos nós responder a demandas do processo. São juízes com vasta experiência na magistratura, com vasta experiência no dia a dia com os processos, razão pela qual julgamos nós que as condições estão criadas.
O académico e advogado Hervé Doso Tiangalala aponta os ganhos para a administração da justiça com a entrada em funcionamento do Tribunal da Relação do Lubango.
O que vai acontecer efetivamente é que nós deixamos de interpor e tramitar os recursos no Tribunal Supremo e os tribunais de relação para aqueles processos em que eles tenham alçada e tenham competência podem julgar os recursos, diferi-los ou indiferi-los, dependendo da natureza do recurso e da forma que se interpõe e o que se pretende alcançar com o recurso interposto.
O Tribunal da Relação do Lubango tem jurisdição na região judiciária 4, que compreende as províncias da Huila, Namib, Cunene e Quando-Cubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar por os jogos de futebol hoje na Europa e começamos em Portugal, onde o Sporting de Braga está no campo do Famalicão em último lugar. Braga em luta pelo segundo lugar com o Porto, que ontem venceu o Paços de Ferreira por 2-0. Se ganhar hoje, o Braga fica com um ponto de vantagem sobre o Porto e fica a 9 do Sporting em primeiro, que continua a ganhar, mesmo que muitas vezes dificilmente. No fim de semana bateu o Tondela por 1-0, continua invencível, 19 vitórias, 4 empates, nada mal. Na vizinha Espanha, uma situação quase idêntica à de Portugal. Hoje o Barcelona tem também a possibilidade de passar para o segundo lugar, mas para isso precisa de bater o Huesca, que está em último. Se Barça ganhar, ultrapassa o Real Madrid e fica a 4 pontos do Atlético de Madrid, que tem estado a perder pontos. Empatou no fim de semana a 0 golos com o Getafe, tem 63 pontos contra 57 do Real Madrid e 56 do Barcelona, que, como dizemos, joga hoje. Em Inglaterra, hoje, podemos ter um jogo interessante. O atual campeão, o Liverpool, está no campo do Wolverhampton, a armada portuguesa. Liverpool em oitavo lugar, não vai nada bem. Mas o Wolverhampton, cheio de talento, ainda vai pior. Está em 13º lugar. No topo do campeonato inglês está o imparável Manchester City. Soma e segue. No sábado bateu o Fulham por 3-0 e tem 14 pontos de vantagem sobre o outro Manchester, o Manchester United, em segundo, embora o City tenha mais um jogo. Em Itália, ontem, CR7, Cristiano Ronaldo vingou-se das críticas que lhe têm sido feitas, particularmente após a eliminação do Juventus frente ao Porto, em que Ronaldo teve uma exibição muito apagada, vamos lá dizer. Ontem, como que a dizer, ei, ainda estou aqui, pôs três batatas na capoeira do Cagliari. Juventus está em 3º lugar no campeonato italiano, a 10 pontos do líder, o Inter, que, contudo, tem mais um jogo. Em França, o Paris Saint-Germain, PSG, perdeu com o Nantes por 2-1, mas a notícia é que a casa dos jogadores Angel Di Maria e de Marquinhos foram assaltadas durante o jogo e as suas famílias retidas pelos assaltantes enquanto estes roubavam o que queriam. Di Maria tem azar. Quando jogava no Manchester United, a mesma coisa aconteceu. Vamos para o basquetebol americano, a NBA, onde ontem foi o dia das cabazadas. E o número a ter em conta é o número 134. O líder da Conferência Leste, o Filadélfia, deu cabazada ao Santo António, 134-96. Boston Celtics, em 5º lugar nessa mesma conferência, também marcou 134 pontos na sova, na surra que deu ao Houston Rockets, 134-107. Nova Orleans foi um bocadinho mais longe, marcou 135 pontos na sova que deu ao Los Angeles Clippers, 135-115, o que foi surpresa. Nova Orleans está em 11º na Conferência Oeste, onde os Clippers estão em 4º lugar. Surpresa também foi o facto do primeiro da Conferência Oeste, o Utah Jazz, ter perdido e ter perdido bem com o Golden State Warriors, 131-119. O angolano Bruno Fernando ontem regressou à equipa do Atlanta Hawks. Bruno Fernando jogou apenas 8 minutos, não marcou nenhum ponto. Atlanta Hawks bateu o Cleveland Cavaliers, 182, e a equipa de Bruno Fernando está agora em 8º lugar na Conferência Leste. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América. Squeezing down again, but if you know what I mean, 'cause you do.
Estimado ouvinte, saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação Amâncio Miguel, que desejam-lhe votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Vaticano diz que não pode aceitar casamentos homossexuais, que classifica de pecado. Pelo menos 12 pessoas mortas em novo ataque no leste do Congo e o governo de unidade toma posse na Líbia. É mais um passo para pôr termo à guerra civil. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O Vaticano decretou hoje que a Igreja Católica não pode abençoar casamentos homossexuais que são legais em mais de 20 de países. Numa declaração, a Congregação para a Doutrina da Fé da Igreja Católica disse que, citamos, Deus não pode abençoar o pecado. O Vaticano disse que os homossexuais devem ser tratados com dignidade e respeito, mas acrescentou que a homossexualidade é intrinsecamente uma desordem. Pelo menos 12 pessoas foram mortas por atacantes numa aldeia da parte leste da República Democrática do Congo, disseram fontes locais. Segundo essas fontes, homens armados com katanas e outras armas atacaram a aldeia de Bolongo, a cerca de 39 quilómetros a leste de Beni, ontem à noite. O dirigente de um grupo da sociedade civil disse que as vítimas foram mortas à katanada. Essas fontes acusaram as chamadas Forças Aliadas Democráticas do Uganda, que operam na zona há vários anos, de responsabilidade. Na quarta-feira, os Estados Unidos designaram aquela organização como uma organização terrorista com ligações ao Estado Islâmico. O primeiro governo unificado da Líbia, em 7 anos, tomou hoje posse como parte de um processo de reconciliação que visa pôr termo a mais de uma década de guerra civil. Os novos membros do governo tomaram posse no parlamento em Tobruk, no leste da Líbia. O novo governo é chefiado pelo primeiro-ministro Abdullah Hamid Mohamed Dbeiba e deverá assumir as funções em Trípoli, funções essas que eram do anterior governo internacionalmente reconhecido. A Líbia tem estado dividida em 2 governos, um na parte leste do país e outro na parte ocidental, desde 2014. O novo primeiro-ministro vai trabalhar juntamente com um conselho presidencial de 3 pessoas até às eleições em dezembro. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse que as instalações de saúde foram saqueadas, vandalizadas e destruídas em ataques deliberados e generalizados aos serviços de saúde na região de Tigray, na Etiópia. O grupo humanitário informou hoje que quase 70% das 106 unidades de saúde, avaliadas entre meados de dezembro e início de março, foram saqueadas e mais de 30% danificadas. Acrescentou que apenas 13% estavam a funcionar normalmente. A denúncia aumenta a preocupação com o bem-estar dos 6 milhões de habitantes de Tigray. A guerra persiste enquanto as forças do governo e seus aliados perseguem líderes fugitivos da região. O primeiro-ministro Abiy Ahmed enfrenta pressão para pôr fim à guerra, bem como para instituir uma investigação internacional sobre alegados crimes de guerra. Na Nigéria, as forças de segurança frustraram uma tentativa de sequestro de mais de 300 estudantes no Noroeste, segundo informou uma autoridade estadual no domingo, isto dias depois de dezenas de estudantes terem sido raptados no último sequestro em massa. O sequestro de 39 estudantes, na quinta-feira, foi o mais recente de uma série de raptos que complicam os desafios de segurança enfrentados pelas forças de segurança do presidente Muhammadu Buhari, que também luta contra uma rebelião islâmica de mais de uma década no Nordeste. Quadrilhas fortemente armadas no Noroeste e centro da Nigéria aumentaram os ataques nos últimos anos e recentemente voltaram a sua atenção para as escolas, onde raptam alunos ou crianças em busca de resgates. Em Moçambique, os Estados Unidos iniciaram hoje a formação de fuzileiros moçambicanos para lutarem contra o extremismo. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América,
a partir de Washington, D.C. A oposição moçambicana, com representação parlamentar, diz que vai tentar impedir que as propostas de leis de comunicação social e de radiodifusão submetidas à Assembleia da República pelo governo sejam aprovadas nos termos em que se apresentam, porque colocam em causa os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Reporta, a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
Arnam Navo, deputado da Assembleia da República e chefe do Departamento de Informação do Partido Zé Manteigas, diz haver vários aspectos que devem ser eliminados das duas propostas, entre os quais aquele que considera tentativa de supressão do direito à livre expressão. Outra questão controversa, na opinião de Zé Manteigas, tem a ver com a prevista criação de um órgão regulador da comunicação social dirigido pelo governo, ignorando, citamos, o Conselho Superior da Comunicação Social.
O governo, ao pretender regular diretamente o funcionamento dos órgãos de comunicação social, significa que é uma maneira de tomar a dianteira no comando e direção das linhas editoriais dos vários órgãos de comunicação social. E, em fato disso, a RENAM, através da sua bancada parlamentar, efetivamente, tem estado a fazer a consultação aos vários órgãos de comunicação social de relevo no país, para termos informações relevantes que possam nos permitir tomar decisões mais seguras para o funcionamento dos nossos órgãos de comunicação social e da rede de decisão.
A RENAM diz opor-se também ao fato de se prever a proibição de estações radiofónicas estrangeiras transmitirem os seus programas em sinal aberto no território moçambicano.
Nós somos contra isso. Aliás, o Estado moçambicano enveredou por um Estado de direito e democrático. Também enveredou pela abertura do usufruto dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão. E um dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão ao nível do nosso país é ter acesso à informação. E o acesso à informação não se restringe apenas à informação moçambicana.
Nota-se aqui um esforço muito grande para o estabelecimento de um policiamento ideológico no nosso país, afirmou o deputado e porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Fernando Bismarck. Segundo ele, a bancada parlamentar do MDM vai bater-se para que as duas propostas de lei não sejam aprovadas nos termos em que se apresentam, porque, sublinhou, não faz sentido que as rádios internacionais tenham apenas dois correspondentes e sejam proibidas de transmitir em sinal aberto em Moçambique.
É um retrocesso muito grande e mostra o patrulhamento, o afunilamento, o patrulhamento ideológico que há a instaurar, né, digamos, no nosso país. Faremos a nossa parte enquanto bancada parlamentar para ver, né, portanto, os documentos ainda são formas de uma proposta.
O Centro de Integridade Pública, CIPA, abordou também a questão da proibição das estações radiofónicas internacionais e, tal como referiu o pesquisador Boris Namir, a rádio, pelo poder que tem de atingir o maior número de pessoas, foi sempre usada como meio de mobilização de massas, realçando que, em teoria, o governo de Moçambique entende que as rádios estrangeiras, maior parte das quais estatais, possam ser usadas para a difusão de políticas externas e ideologias desses estados.
Alguma coisa de errada há, que essas rádios vão fazer. O governo não deve usar subterfúgios legais para impedir o seu exercício. Tem que recorrer à lei, tem que recorrer aos tribunais, mostrar que a rádio ABC não está aqui a fazer jornalismo, está aqui a fazer outro trabalho que não cabe no escopo do jornalismo.
O debate em torno das propostas de lei de comunicação social e de radiodifusão ocorre também ao nível dos próprios órgãos de informação em Moçambique, com algumas correntes de opinião defenderem que tudo deve ser feito para que as mesmas sejam substancialmente alteradas. Fernando Mbanzi, editor do Mediafax, diz que, tal como acontece com outros fazedores da comunicação social, tem medo do previsto órgão regulador da mídia.
Entretanto, a proposta não diz que entidade é esta, como é que esta entidade vai funcionar, quais são as atribuições, quais são as competências. Então, isso, na verdade, coloca os fazedores da comunicação social com algum medo desta entidade escondida. O grande medo mesmo aparece porque a proposta delega ao governo a competência de colocar as atribuições dessa entidade e coloca as pessoas com algum receio, particularmente numa altura em que nós conseguimos perceber que o governo não simpatiza muito com a comunicação social, particularmente com a comunicação social do setor privado.
Entretanto, para o deputado da Assembleia da República e porta-voz da Frelimo, Kefadir Manasse, algumas das inquietações não fazem sentido, assegurando que o seu partido é pela liberdade de imprensa. O importante é que a comunicação social nacional e estrangeira faça o seu trabalho de acordo com as normas estabelecidas no país. país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, promoveu mudanças profundas nas chefias das Forças Armadas, numa altura em que o país enfrenta uma insurgência na província de Cabo Delgado. A província é atacada por um grupo ligado ao Estado Islâmico. Analistas entrevistados em Maputo por Alfredo Júnior olham para o impacto que essas mudanças poderão ter na ação das Forças Armadas. Joaquim Rivas Mangraço foi nomeado chefe de Estado-Maior-General. Alfredo Júnior.
Para os analistas Gabriel Ngoman e Alexandre Shuri, essas mexidas poderão dar novo ímpeto à organização das FADM, numa altura em que enfrentam uma forte insurgência na província de Cabo Delgado, que desde 2017 tem sido palco de ataques protagonizados por grupos ligados ao Estado Islâmico.
Nós sabemos que outrora, portanto, a unidade de intervenção rápida parecia jogar um papel fulcral. Isso trazia alguma dualidade em termos de decisões. Por um lado era a unidade de intervenção rápida, por outro lado eram as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Mas a partir do momento que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique tomaram o comando teatral norte com muita força, começamos a ver tantos desenvolvimentos animadores. Mas, infelizmente, com a morte do general Musa, era preciso nomear um novo chefe de Estado-Maior que desse continuidade ao trabalho que ele já começou. De facto, não sabíamos que viria da ala militar e fazíamos ideia que estas mexidas não só de nenhum respeito na relação ao comando em si das Forças Armadas, como também à área da aviação, seria também mexida, porque mostra-se no campo de que é necessário cada vez mais o uso de meios aéreos para o combate do terrorismo em Cabo Delgado.
Eu penso que ele é uma pessoa de alta confiança do chefe de Estado, e trabalhava muito próximo dele. Ser chefe da Casa Militar significa chefiar a tropa que garante a segurança e a integridade do chefe de Estado. Então, terá sido no exercício dessas funções que ele demonstrou merecer alguma confiança e demonstrou ter capacidade para poder ficar no lugar do falecido chefe de Estado-Maior e General das Forças Armadas e Defesa de Moçambique. Uma coisa é o que nós podemos pensar da pessoa, outra coisa é aquilo que pode vir a ser o desempenho dele, o que poderá ser o desempenho dele, não sabemos.
Ngoman e Shuri esperam que a imagem do exército moçambicano melhore em termos de defesa dos direitos humanos.
É muito importante que ele, portanto, apresente uma postura diferente, mas sobretudo em relação àquilo que são as subunidades, porque muitas das vezes não são todas as unidades de combate que são apontadas o dedo. Por exemplo, ultimamente fala-se muito da unidade aérea, que às vezes tem bombardeado populações, portanto, queimado casas de populações. Então é preciso que ele chegue com uma nova postura, um novo método de intervenção.
Na verdade, nenhum elemento das forças de segurança é instruído a violar os direitos humanos. Às vezes há alguns efeitos aí. Então, espero que eles tenham recebido instruções bastante claras no sentido de estarem muito atentos a esses casos de direitos humanos, porque eles fazem é preocupante.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O governo americano iniciou nesta segunda-feira, dia 15, o apoio a Moçambique na formação de fuzileiros no âmbito da prevenção da propagação do terrorismo e do extremismo violento. Embaixador Dennis Earn.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos irá realizar um programa de treinamento conjunto combinado entre de intercâmbio, que nós chamamos de JSET, com as forças militares de Moçambique, como é uma parte dessa nossa estratégia holística de prevenir a propagação do terrorismo e do extremismo violento.
Além da formação de fuzileiros, o embaixador Dennis Arne diz que os Estados Unidos apoiam Moçambique de forma holística para lidar com a situação em Cabo Delgado.
Essa nossa abordagem é multifacetada, inclui desenvolvimento socioeconômico e programas de resiliência de comunidade, bem como assistência de segurança. A proteção dos civis, os direitos humanos, o envolvimento da comunidade são centrais para a abordagem dos Estados Unidos e são fundamentais para combater efetivamente o Estado Islâmico em Moçambique.
Era o embaixador americano Dennis Hearns falando da formação e apoio a Moçambique na luta contra o extremismo. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde, o maior partido da oposição apresenta uma lista praticamente com novas caras. É a corrida para as eleições, tendo apenas 10 dos atuais deputados entrado na lista de 72 candidatos à disputa dos assentos parlamentares nas eleições de 18 de abril. Reporta Eugênio Teixeira.
A direção do PAICV justifica a renovação com a necessidade da introdução de novas dinâmicas para ganhar as eleições que se avizinham, mas alguns círculos consideram que tais mudanças cheiram à limpeza dos opositores internos à liderança de Janira Ofer Almada. Enquanto isso, o Movimento para a Democracia MPD resolveu apresentar uma lista com maior equilíbrio entre veteranos e novos candidatos para tentar a renovação do mandato de 5 anos. O analista político António Lugero Correia diz que a renovação é sempre salutar numa organização política, mas considera que a mesma não deve ser feita de forma brusca.
É o Parlamento que as coisas acontecem. Se você chegar a um frente a frente durante uma legislatura de 5 anos com uma pleia de deputados iniciantes, caloiros, contra um outro lado com alguma veterania, vai ser complicado equilibrar as coisas. De modo que eu, na minha maneira de ver, enquanto uma renovação seja sempre uma coisa boa de se ver, de se praticar, mas o equilíbrio entre a veterania e a juventude seria o desejável.
Já José Maria Semedo afirma que faz sempre bem proceder-se à renovação, mormente nas organizações partidárias, que precisam de ideias frescas para acompanhar as transformações que são operadas neste mundo de novas tecnologias.
Eu acho que sim, temos que ser renovados, mas realmente, quer dizer, há pessoas que já estão desgastados, porque elas realmente... E é bom que se faça a limpeza, isso acompanha, porque realmente tem que haver que se renovar a classe política, que é uma classe que já é desgastada, é preciso fazer a renovação.
A mesma posição é defendida pela jovem Josina Miranda, para quem a aposta na juventude constitui grande ganho para a evolução de uma nação.
Jovem já tem mais visão, mais foco, mais força. E jovem consegue atrair outros jovens, porque nós somos uma sociedade jovem. Já jovem no comando, acho que incentiva mais outros jovens a... E vai ser como uma inspiração para outros jovens, porque tem jovens que até podem ter talento, não mostram seu talento por causa de timidez. Vendo jovens já liderando, eles conseguem tirar mais, quer dizer, abrir-se mais, tomar como influência jovens estando no poder.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O Tribunal da CEDEAW decidiu que as autoridades de Cabo Verde devem colocar em liberdade o empresário colombiano enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido em Cabo Verde desde 12 de junho de 2020, e anular o processo de extradição em curso, de acordo com um comunicado da equipe de defesa liderada pelo juiz espanhol Baltasar Garzón, enviada à Voz da América nesta segunda-feira. A nota garante que o tribunal determinou hoje que a prisão foi ilegal em virtude de que, naquele momento, não havia nenhum aviso vermelho da Interpol. Além de ter de colocar em liberdade e anular o processo de extradição, aquele tribunal ordenou o Estado de Cabo Verde a indemnizar o empresário no valor de 200 mil euros. Washington, D.C., emissão da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, iniciou nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19. Oscar Medeiros.
Até março de 2022, as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe esperam vacinar 70% da população do país, estimada em pouco mais de 200 mil habitantes. O programa de vacinação contra a Covid-19 no arquipélago contempla 4 fases, explicou Solange Villanova, médica coordenadora do processo.
A primeira fase, pretendemos vacinar 2,9% da população. A segunda fase, 17,1%. A terceira fase, 29,7%. E quarta fase, 20,5%.
Médicos, enfermeiros, assistentes sociais e idosos em instituições estão entre as pessoas a serem vacinadas durante esta primeira fase. O Ministério da Saúde criou 15 postos de vacinação em todo o país, 3 dos quais em Água Grande, o distrito mais populoso e onde a incidência de contaminação e morte pelo novo coronavírus é maior. Os outros 5 distritos e a região autônoma do Príncipe têm 2 postos de vacinação cada. A primeira e segunda fase da campanha serão cobertas pelas 95 mil doses da vacina da AstraZeneca no quadro da plataforma COVAX, das quais 24 mil doses já se encontram disponíveis. As outras 2 fases da campanha de vacinação em São Tomé e Príncipe ficam dependentes de recursos a mobilizar, disse Solange Villanova. Depois de ser vacinado, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus transmitiu confiança na vacina da AstraZeneca face aos receios à volta dela.
Além do meu exemplo, e nós aqui em São Tomé gostamos de ver os que vêm de fora também terem o mesmo gesto, e tanto a representante da OMS como a de PNUD, portanto, fizeram o mesmo gesto, demonstrando que, de facto, esta vacina merece toda a nossa confiança.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, também tranquilizou a população quanto à segurança da vacina da AstraZeneca. O médico Amadeu Meyer foi o primeiro profissional de saúde a ser vacinado em São Tomé e Príncipe.
Qualquer um dos medicamentos que nós tomamos, há sempre receio de efeitos secundários, os efeitos indesejáveis. Qualquer uma pessoa a ser inoculado uma vacina, ele pode ter uma reação alérgica e não só, pode ter outros tipos de situações. Isso é normal. Nós esperamos isso tudo.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, São Tomé e Príncipe registrou 2.078 casos de infecção pelo novo coronavírus e 32 óbitos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Esta semana, o presidente Joe Biden pega a estrada depois de assinar um pacote de estímulo económico de 1 trilhão e 900 mil milhões de dólares e os americanos começam a receber cheques de apoio. Enquanto isso, Washington debate como lidar com uma onda de imigrantes que chega à fronteira sul dos Estados Unidos. Ana Guedes.
O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris viajam com parte do Purple Help Easier para promover o pacote de estímulo económico de 1,9 trilhões de dólares que ele assinou na semana passada. Apresentado como uma das medidas contra a pobreza mais abrangente em décadas, o pacote inclui cheques de 1.400 dólares para muitos americanos. Nenhum republicano votou a favor da medida, argumentando que era muito elevado e desfocado. Senador John Barrison é republicano do Wyoming.
Os republicanos querem ter a certeza de que as pessoas são vacinadas, as crianças voltam para a escola, as pessoas voltam ao trabalho, mas não vamos apoiar os democratas enquanto eles tentam se aproveitar de uma crise.
Os democratas apontam para as sondagens recentes que mostram que a maioria dos americanos apoia o pacote. Uma pesquisa da CNN, por exemplo, descobriu que 61% dos entrevistados apoiam a medida de alívio. A porta-voz da Câmara, Nancy Pelosi, uma democrata, diz que a falta de apoio republicano corre apenas em Washington. Pode ter a certeza de que todos os seus estados e comunidades vão beneficiar com isso e eles não vão reclamar disso. Enquanto isso, Washington está em desacordo sobre como lidar com uma onda de migrantes na fronteira sul dos Estados Unidos. A situação levou a acusações em Washington de alguns republicanos, dizendo que a reversão de Biden nas medidas de imigração implementadas pelo ex-presidente Donald Trump causou este aumento. Os democratas argumentam que foram as políticas de Trump que criaram a situação de hoje.
Um surto maciço de gafanhotos continua ameaçando os campos de agricultores na África Oriental. Agora, uma empresa keniana afirma ter uma solução para transformar as pragas em lucro.
Agricultores, como os que vivem nesta plantação de chá no Quênia, lutam para proteger as suas safras de enxames de gafanhotos famintos. Mas quando a escuridão cai e os insetos estão bem alimentados e cansados, os fazendeiros dão-lhes luta.
Então, uma vez que eles descansam, mobilizamos as comunidades em torno dessas áreas para colhê-los durante a noite, porque é quando é mais apropriado colher gafanhotos. É à noite, quando eles realmente estão com sono, têm pouca energia para se mover e também são muito preguiçosos.
Natalina Lobioc é oficial de meios de subsistência do condado Turkana, no Quénia. Ela e os fazendeiros locais rastreiam enxames de gafanhotos durante o dia para capturá-los à noite. Para alguns ceifeiros, é hora da vingança.
Sasa, a hora do cuidar.
Estes insetos chegaram agora à nossa área. Eram muitos e aterrorizavam-nos, comendo os alimentos que plantávamos, destruindo tudo. Então pensei, vou aterrorizá-los, procurando por eles. E aqui estão eles.
Faris Gitenji, fazendeiro que virou ceifeiro, viu uma maneira de ganhar dinheiro suficiente para alimentar a sua família vendendo os seus gafanhotos por 50 centavos o quilo. Laura Stanford fundou a Bug Pitcher, uma empresa que oferece uma solução para o problema dos gafanhotos no Corno de África. Ela diz que só em fevereiro, 25 a 30 pessoas colheram 2,5 toneladas de gafanhotos.
Se olharmos ao que isso significa em termos de dimensão, não é que este seja um projeto realmente insignificante. Isso tem a capacidade de ser algo muito grande e se pudéssemos ter uma mobilização maior e tirar proveito disso, porque esses enxames não vão desaparecer. Eles são incrivelmente eficazes na reprodução.
O Bug Pitcher seca e tritura os gafanhotos antes de enviá-los para a Universidade Jomo Kenyatta para a Agricultura e Tecnologia, onde serão misturados com outras rações para animais e estudados como uma fonte viável de alimento. Os enxames podem mover-se até 150 km por dia e a África Oriental está a viver o seu pior surto de gafanhotos em 70 anos. Os agricultores locais dizem que procuram uma solução para acabar com isso.
Voz da América, emissão de segunda-feira, caminhando para o final. O desporto, novamente João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar por jogos de futebol hoje na Europa e começamos em Portugal, onde o Sporting de Braga está no campo do Famalicão em último lugar. Braga em luta pelo segundo lugar com o Porto, que ontem venceu o Paços de Ferreira por 2-0. Se ganhar hoje, o Braga fica com um ponto de vantagem sobre o Porto e fica a 9 do Sporting em primeiro, que continua a ganhar, mesmo que muitas vezes dificilmente. No fim de semana bateu o Tondela por 1-0, continua invencível, 19 vitórias, 4 empates, nada mal. Na vizinha Espanha, uma situação quase idêntica à de Portugal. Hoje o Barcelona tem também a possibilidade de passar para o segundo lugar, mas para isso precisa de bater o Huesca, que está em último. Se Barça ganhar, ultrapassa o Real Madrid e fica a 4 pontos do Atlético de Madrid, que tem estado a perder pontos. Empatou no fim de semana a 0 golos com o Getafe, tem 63 pontos contra 57 do Real Madrid e 56 do Barcelona, que, como dizemos, joga hoje. Em Inglaterra, hoje, podemos ter um jogo interessante. O atual campeão, o Liverpool, está no campo do Wolverhampton, a armada portuguesa. Liverpool em 8º lugar não vai nada bem. Mas Wolverhampton, cheio de talento, ainda vai pior. Está em 13º lugar. No topo do campeonato inglês está o imparável Manchester City. Soma e segue. No sábado bateu o Fulham por 3-0 e tem 14 pontos de vantagem sobre o outro Manchester, o Manchester United, em segundo, embora o City tenha mais um jogo. Em França, o Paris Saint-Germain, PSG, perdeu com o Nantes por 2-1. Mas a notícia é que a casa dos jogadores Angel Di Maria e de Marquinhos foram assaltadas durante o jogo e as suas famílias retidas pelos assaltantes enquanto estes roubavam o que queriam. Vamos para o basquetebol americano, a NBA, onde ontem foi o dia das cabazadas e o número a ter em conta é o número 134. O líder da Conferência Leste, o Filadélfia, deu cabazada ao Santo António, 134-96. Boston Celtics, em 5º lugar nessa mesma conferência, também marcou 134 pontos na sova, na surra que deu ao Houston Rockets, 134-107. Nova Orleans foi um bocadinho mais longe, marcou 135 pontos na sova que deu ao Los Angeles Clippers, 135-115. O que foi surpresa. Nova Orleans está em 11º na Conferência Oeste, onde os Clippers estão em 4º lugar. Surpresa também foi o facto do primeiro da Conferência Oeste, o Utah Jazz, ter perdido e ter perdido bem com o Golden State Warriors, 131-119. O angolano Bruno Fernando ontem regressou à equipa do Atlanta Hawks. Bruno Fernando jogou apenas 8 minutos, não marcou nenhum ponto. Atlanta Hawks bateu o Cleveland Cavaliers 182 E a equipa de Bruno Fernando está agora em 8º lugar na Conferência Leste.
Em destaque hoje nas notícias, o Vaticano diz que não pode aceitar casamentos homossexuais, que classifica de pecado, e pelo menos 12 pessoas mortas em novo ataque no leste do Congo. Um abraço do Mariano Bartolomeu e de Amães Miguel. Continuação de Ótima Escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 15 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos, no entanto, em qualquer lugar do mundo através do seu computador, telemóvel ou tablet em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Também pode falar connosco a qualquer momento usando o nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Vaticano diz que não pode aceitar casamentos homossexuais. Pelo menos 12 pessoas mortas em novo ataque no leste da República Democrática do Congo. Na Líbia, governo de unidade nacional toma posse em mais um passo para o fim da guerra civil. Voz da América, segunda-feira. Mais à frente temos o nosso especial de Angola, hoje dedicado às artes. Uma homenagem a Joãozinho Morgado, o músico do Semba. Mas primeiro vamos começar em Moçambique, onde está em debate o novo pacote legislativo da comunicação social. A oposição com representação parlamentar diz que vai tentar impedir que as propostas de leis de comunicação social e de radiodifusão submetidas à Assembleia da República pelo governo sejam aprovadas nos termos em que se apresentam, porque, diz a oposição, colocam em causa os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Ramos Miguel.
Arnamo Navo, deputado da Assembleia da República e chefe do Departamento de Informação do Partido Zé Manteigas, diz haver vários aspectos que devem ser eliminados das duas propostas, entre os quais aquele que considera tentativa de supressão do direito à livre expressão. Outra questão controversa, na opinião de Zé Manteigas, tem a ver com a prevista criação de um órgão regulador da comunicação social dirigido pelo governo, ignorando, citamos, o Conselho Superior da Comunicação Social.
O governo, ao pretender regular diretamente o funcionamento dos órgãos de comunicação social, significa que é uma maneira de tomar a dianteira no comando e direção das linhas editoriais dos vários órgãos de comunicação social. E, em face disso, a RENAM, através da sua bancada parlamentar, efetivamente, tem estado a fazer consultação aos vários órgãos de comunicação social de relevo no país, para termos informações relevantes que possam nos permitir tomar decisões mais seguras para o funcionamento dos nossos órgãos de comunicação social e da rede de difusão.
A RENAM diz opor-se também ao fato de se prever a proibição de estações radiofónicas estrangeiras transmitir os seus programas em sinal aberto no território moçambicano.
Nós somos contra isso. Aliás, o Estado moçambicano enveredou por um Estado de Direito e Democrático. Também enveredou pela abertura dos frutos dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão. E um dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão ao nível do nosso país é ter acesso à informação.
Nota-se aqui um esforço muito grande para o estabelecimento de um policiamento ideológico no nosso país, afirmou o deputado deputada e porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Fernando Bismarck. Segundo ele, a bancada parlamentar do MDM vai bater-se para que as duas propostas de lei não sejam aprovadas nos termos em que se apresentam, porque, sublinhou, não faz sentido que as rádios internacionais tenham apenas dois correspondentes e sejam proibidas de transmitir em sinal aberto em Moçambique.
É um retrocesso muito grande e mostra o patrulhamento, o afunilamento, o patrulhamento ideológico que há instaurar na região do nosso país.
O Centro de Integridade Pública, CIPA, abordou também a questão da proibição das estações radiofónicas internacionais e, tal como referiu o pesquisador Boris Namir, a rádio, pelo poder que tem de atingir o maior número de pessoas, foi sempre usada como meio de mobilização de massas, realçando que, em teoria, o governo de Moçambique entende que as rádios estrangeiras, maior parte das quais estatais, possam ser usadas para a difusão de políticas externas e ideologias desses estados.
Mas alguma coisa de errada há, que essas rádios vão fazer? O governo não deve usar subterfúgios legais para impedir o seu exercício. Tem que recorrer à lei, tem que recorrer aos tribunais, mostrar que a rádio ABC não está aqui a fazer jornalismo, está aqui a fazer outro trabalho que não cabe no escopo do jornalismo.
O debate em torno das propostas de lei de comunicação social e de radiodifusão ocorre também ao nível dos próprios órgãos de informação em Moçambique, com algumas correntes de opinião defenderem que tudo deve ser feito para que as mesmas sejam substancialmente alteradas. Fernando Mbanzi, editor do Mediafax, diz que, tal como acontece com outros fazedores da comunicação social, tem medo do previsto órgão regulador da mídia.
Entretanto, a proposta não diz que entidade é esta, como é que esta entidade vai funcionar, quais são as atribuições, quais são as competências. Então, isso, na verdade, coloca os fazedores da comunicação social com algum medo desta entidade escondida. O grande medo mesmo aparece porque a proposta delega ao governo a competência de colocar as atribuições dessa entidade e coloca as pessoas com algum receio.
Entretanto, para o deputado da Assembleia da República e porta-voz da Frelimo, Caifadir Manasse, algumas das inquietações não fazem sentido, assegurando que o seu partido é para a liberdade de imprensa. O importante é que a comunicação social nacional e estrangeira faça o seu trabalho de acordo com as normas estabelecidas no país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Noutra informação, o Tribunal da CDAO decidiu que as autoridades de Cabo Verde devem colocar em liberdade o empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido no arquipélago desde 12 de junho de 2020. E também anular o processo de extradição em curso, de acordo com um comunicado da equipe de defesa liderada pelo juiz espanhol Baltasar Garçon, enviado hoje à Voz da América. A nota garante que o tribunal determinou que a prisão foi ilegal em virtude de que naquele momento não havia nenhum aviso vermelho da Interpol, como dizem as autoridades judiciais cabo-verdianas. Além de ter de o colocar em liberdade e anular o processo de extradição, aquele tribunal regional ordenou o Estado de Cabo Verde indemnizar o empresário no valor de 200 mil euros. Por agora, não houve qualquer reação das autoridades cabo-verdianas, que, recorde-se, desde a primeira decisão do Tribunal da CDAO, que determinou a liberdade domiciliar de Saab, disseram, através do Primeiro-Ministro e do Procurador-Geral da República, que as decisões não veiculam o Estado de Cabo Verde. Neste momento, o processo para a extradição dele encontra-se no Supremo Tribunal de Justiça. Em São Tomé e Príncipe arrancou hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19, na qual 2,9% dos cidadãos devem ser vacinados. Até março de 2022, as autoridades sanitárias esperam vacinar 70% da população, estimada em pouco mais de 200 mil habitantes. Oscar Medeiros.
O programa de vacinação contra a Covid-19 no arquipélago contempla 4 fases, explicou Solange Villanova, médica coordenadora do processo.
A primeira fase, pretendemos vacinar 2,9% da população. A segunda fase, 17,1%. A terceira fase, 29,7%. E quarta fase, 20,5%.
Médicos, enfermeiros, assistentes sociais e idosos em instituições estão entre as pessoas a serem vacinadas durante esta primeira fase. O Ministério da Saúde criou 15 postos de vacinação em todo o país. A primeira e segunda fase da campanha serão cobertas pelas 95 mil doses da vacina da AstraZeneca no quadro da plataforma COVAX, das quais 24 mil doses já se encontram disponíveis. As outras duas fases da campanha de vacinação em São Tomé e Príncipe ficam dependentes de recursos a mobilizar, disse Solange Villanova. Depois de ser vacinado, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus transmitiu confiança na vacina da AstraZeneca face aos receios à volta dela.
além do meu exemplo, e nós aqui em Santo Tomé gostamos de ver os que vêm de fora também terem o mesmo gesto, e tanto a representante da OMS como de PNUD, portanto, fizeram o mesmo gesto, demonstrando que, de facto, esta vacina merece toda a nossa confiança.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, também tranquilizou a população quanto à segurança da vacina da AstraZeneca. O médico Amadeu Meyer foi o primeiro profissional de saúde a ser vacinado em São Tomé e Príncipe.
Qualquer um dos medicamentos que nós tomamos, há sempre o receio de efeitos secundários, os efeitos indesejáveis. Qualquer uma pessoa a ser inoculado uma vacina, ele pode ter uma reação alérgica e não só, pode ter outros tipos de situações. Isso é normal.
Desde o início da pandemia, São Tomé e Príncipe registrou 2.078 casos de infecção pelo novo coronavírus e 32 óbitos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Hoje é segunda-feira, 15 de março. Abrimos agora o espaço para o especial de Angola. A Ilha do Cabo testemunhou na sede da Fundação Arte e Cultura recentemente a homenagem ao instrumentista Joãozinho Morgado com a realização de um concerto intitulado Sou Eu, João Morgado, conhecido como o músico do Semba. Pedro Dias assina a reportagem de hoje.
A sonoridade musical dos tambores de Joãozinho Morgado, na homenagem, no passado 4 de março, na Ilha do Cabo, sede da Fundação Arte e Cultura. Morgado nasceu no bairro Operário há 74 anos, filho de Mestre Geraldo da Rebita e da Dona Antonica Dias, tocadora de tambores em grupos carnavalescos de Luanda. Por influência da mãe, começou aos 9 anos de idade as primeiras batucadas. Pela valorização da cultura angolana, música, arte, a Fundação decidiu homenagear Joãozinho Morgado como um pilar de referência da cultura nacional, considera a diretora-geral da instituição cultural, Naiman Magdelide.
A nossa missão é a cultura, a música e a arte de Angola. Então, a nossa casa é mesmo para isso, para agradecer e mandar essa mensagem para Angola toda, especialmente aqui no Luanda. Em nosso anfiteatro Luísa, nós fazemos esse anfiteatro para a comunidade. Okay? A maior parte da nossa atividade aqui é de graça, então nossa única atenção é se a população vai conhecer a música angolana, arte angolana e cultura angolana em geral.
A questão é, por que trazer Joãozinho Morgado?
Eu já sei, ele é uma grande pilar da música angolana, especialmente o Semba, então é nosso orgulho grande ser... Essa homenagem dele vai ser na nossa fundação, no nosso anfiteatro. É um bom exemplo para guardar e espalhar a cultura e a música angolana.
A diretora da Fundação Arte e Cultura. A Brasson, produtora musical, envolvida também na homenagem a Joãozinho Morgado, promete para breve a biografia do chamado Rei dos Tambores, segundo Ilídio Braz.
Vamos ter um outro ato, se decorrer bem, a breve trecho, que vai ser o lançamento do livro, a biografia, portanto já está em primeira mão a passar informação, a biografia que foi feita aí por uma editora de renome nacional.
João Lourenço Morgado, simplesmente Joãozinho Morgado, o homenageado pela Fundação Arte e Cultura, fala da persistência no Semba, da inovação e da passagem do testemunho aos mais jovens.
Muita gente não acredita que eu fui. Joguei bola. Joguei no Sporting, primeiro. Depois saí do Sporting com o Queiroz. O nosso Queiroz.
Sim, o Carlos Queiroz.
É, o nosso Queiroz, da coisa. E depois joguei também no Atlético. Com o José Petro. Só que chegava tarde, porque tocava. Dormia tarde. Chegava tarde nos treinos. O treinador uma vez perguntou se o Baiano, não lembro o nome dele. Mas eu sou um Morgado, tu queres jogar ou queres tocar? Eu disse, quero tocar, e nunca mais apareci, pronto. Fiquei até hoje.
Joãozinho Morgado é responsável também nesta harmonia, nesta rítmica do samba angolano. Qual é a satisfação? O que é que nos pode dizer? Porque manter desde os anos 60, 70, 80 e está cá entre nós ainda, né? Para manter esta linha.
Como diz o Luto Graça, eu estou com todos, todos os anos. Estou sempre a tocar e inovar com os mais novos. E isso também faz-me bem, porque pronto, há outras formas de cantar e também fazer outras batidas. E é bonito isso.
Bem, inova, mas mantém a base rítmica sempre, do nosso samba.
Sempre. Não dá para fugir. Posso meter coisas inovadas, mas primeiro a marcação do samba, a base. Não pode fugir.
Como é que nós podemos gerir o seu legado? Sente esta continuidade em função daquilo que fez, do que tem feito ainda?
Yeah. É uma questão de estarmos mais vezes e vemos melhor.
Tem passado este aprendizado aos mais jovens?
Tem. Há uns que, quando eu falo, dizem, não tem tempo. Não, isso é de antigamente, isso não. Está vendo? Mas depois querem tocar por trás, mal e porcamente.
Outro instrumentista, companheiro de palco de Joãozinho, Raul Tolingas, lamenta apenas a condição de vida, porque passam quase miseráveis, apesar dos muitos anos na defesa da cultura, da angolanidade.
É aquilo que ele gosta de fazer, assim como eu gosto de fazer a arte. E é uma pena, estamos nessa situação, aonde estamos até hoje. Quer dizer, isso que não devia ter feito isso, seria o Estado já há muitos anos. São quantos anos? O Joãozinho já tem 74. Começou a tocar aos 9 anos. Então, hoje nós devíamos estar assim numa casa, uma casa cômoda, uma casa modesta, e viver só daquilo que a gente faz. Porque as pessoas gostam de sentir que nós, os de antigamente, somos pedintes. Não, a gente não pede. Não.
Zeca Tirilene, guitarrista, conhece Joãozinho Morgado há muitos anos. Com ele, gravou LPs de Carlos Lamartine, Tetalando, singles de Prado Paim e tantos outros músicos. Tira o chapéu ao amigo e considera-o um verdadeiro rei das tumbas.
Tumbador como ele é incomparável. Não, não vale a pena. Ele é mesmo o rei das tumbas.
O Joãozinho está com 74 anos e começou aos 9 anos desde o Mestre Geraldo. Ele já cresceu nesta sonoridade. Mas como é possível manter esta sonoridade até os 74 anos?
É verdade, não. Isso é o sangue. Ele já tem a proporção. Quer dizer, pronto, hoje proporção nós chamamos rei das tumbas. Está a ver? Está com ele no sangue.
Da guitarra do Tirilene, a de Tedin Tsing, da banda Movimento, reconhece que Morgado é o responsável da sonoridade ou harmonia do samba, da estética sonora.
Joãozinho é uma marca, né? Nos nossos estilos musicais, porque quando o que eu sei, quando ele começou, não havia, na percussão só havia mesmo um instrumento dele, não havia bateria, tinha as tumbas e se calhar outro
instrumento,
a de canza, ok. Então, o que ele fez, ele marcou várias épocas e é um exemplo mesmo para a nova geração.
Da guitarra ao canto, Lito Graça, voz da saudade do Samba Master, afirmou que o rei dos tambores é uma figura incontornável na música angolana.
Joãozinho Morgado, na minha opinião, é um dos tumbadores
que eu sigo já há bastante tempo, porque ele participou, na minha opinião, em três álbuns que marcam o vértice da música urbana luandense, que é o Angola Ano 1, de Carlos Damartini. Vamos tocar alguns temas. É o Mutuio ao Folo, do David Zé, gravado na altura de 74, 75, mesmo no limiar da independência. E o disco Independência, de Tetalando. Portanto, ele participou nestes três álbuns e, na minha opinião, marcou bastante, vincou bastante a sua personalidade musical no nosso panorama.
O historiador e crítico de arte, Adriano Ixinge, apreciador da música angolana, tem a certeza que o legado do Joãozinho Morgado já começou a ser passado há algum tempo. Confirmação em Xalana Dantas, a fera dos tambores.
Acho que Xalana Dantas tem essa componente que é de ser herdeiro de uma certa tradição e depois também de renovar. E, portanto, acho que entre um e outro, Joãozinho Morgado ou Xalana Dantas, está a parte importante da história da música e do exercício e da execução das tumbas no nosso país.
Quem segue as palmadas de Joãozinho Morgado nos tambores é Buxo Brás, que tem como mestres as grandes referências das tumbas em Angola.
Tenho essa responsabilidade acrescida do homenageado de hoje, né? E que eu penso levar a bom porto. Portanto, penso fazer meu trabalho. Ainda é muito traçar, porque ele tem a dimensão que tem, é só vermos a estrutura que foi montada. Vou seguindo, vou fazendo o que eu posso, também com outros conhecimentos, vou traçando, sempre com olhar atento e a responsabilidade do Joãozinho Morgado.
A homenagem de Joãozinho Morgado pela Fundação Arte e Cultura, na Ilha do Cabo, pelos mais de 60 anos dedicados à música e ao seu instrumento de eleição, o tambor. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quase no final desta emissão, convidamos agora o João Santa Rita, que traz o resumo das notícias.
O Vaticano decretou hoje que a Igreja Católica não pode abençoar casamentos homossexuais que são legais em mais de duas dezenas de países. Numa declaração, a Congregação para a Doutrina da Fé da Igreja Católica disse que, citamos, Deus não pode abençoar o pecado. O Vaticano disse que os homossexuais devem ser tratados com dignidade e respeito, mas acrescentou que a homossexualidade é intrinsecamente uma desordem. Pelo menos 12 pessoas foram mortas por atacantes numa aldeia da parte leste da República Democrática do Congo, disseram fontes locais. Segundo essas fontes, homens armados com katanas e outras armas atacaram a aldeia de Bulongo, a cerca de 39 quilómetros a leste de Beni, ontem à noite. O dirigente de um grupo da sociedade civil disse que as vítimas foram mortas à katanada. Essas fontes acusaram as chamadas Forças Aliadas Democráticas do Uganda, que operam na zona há vários anos, de responsabilidade. Na quarta-feira, os Estados Unidos designaram aquela organização como uma organização terrorista com ligações ao Estado Islâmico. O primeiro governo unificado da Líbia, em 7 anos, tomou hoje posse como parte de um processo de reconciliação que visa pôr termo a mais de uma década de guerra civil. Os novos membros do governo tomaram posse no parlamento em Tobruk, no leste da Líbia. O novo governo é chefiado pelo primeiro-ministro Abdul Hamid Mohamed Dbeibah, e deverá assumir as funções em Trípoli, funções essas que eram do anterior governo internacionalmente reconhecido. A Líbia tem estado dividida em dois governos, um na parte leste do país e outro na parte ocidental, desde 2014. O novo primeiro-ministro vai trabalhar juntamente com um conselho presidencial de 3 pessoas até às eleições em dezembro. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse que as instalações de saúde foram saqueadas, vandalizadas e destruídas em ataques deliberados e generalizados aos serviços de saúde na região de Tigré, na Etiópia. O grupo humanitário informou hoje que quase 70% das 106 unidades de saúde, avaliadas entre meados de dezembro e início de março, foram saqueadas e mais de 30% danificadas. Acrescentou que apenas 13% estavam a funcionar normalmente. A denúncia aumenta a preocupação com o bem-estar dos 6 milhões de habitantes de Tigré. A guerra persiste enquanto as forças do governo e seus aliados perseguem líderes fugitivos da região. O primeiro-ministro Abiy Ahmed enfrenta pressão para pôr fim à guerra, bem como para instituir uma investigação internacional sobre alegados crimes de guerra. Na Nigéria, as forças de segurança frustraram uma tentativa de sequestro de mais de 300 estudantes no Noroeste, segundo informou uma autoridade estadual no domingo, isto dias depois de dezenas de estudantes terem sido raptados no último sequestro em massa. O sequestro de 39 estudantes, na quinta-feira, foi o mais recente de uma série de raptos que complicam os desafios de segurança enfrentados pelas forças de segurança do presidente Muhammadu Buhari, que também luta contra uma rebelião islâmica de mais de uma década no Nordeste. Quadrilhas fortemente armadas no Noroeste e centro da Nigéria aumentaram os ataques nos últimos anos e recentemente voltaram a sua atenção para as escolas, onde raptam alunos ou crianças em busca de resgates. A Alemanha anunciou que vai suspender a administração da vacina contra o coronavírus da companhia AstraZeneca. O governo disse tratar-se de uma medida de precaução. Vários outros países europeus suspenderam a vacina depois de terem sido noticiados vários casos de coágulos de sangue de pessoas que receberam a vacina. Em Itália, procuradores da região de Piedmont confiscaram quase 400 mil doses da vacina após um homem ter morrido pouco depois de ter sido vacinado. A Grã-Bretanha anunciou hoje novas sanções contra entidades do regime sírio do presidente Bashar al-Assad, incluindo o congelamento de bens e proibição de viagens a seus aliados. Entre os 6 indivíduos sancionados estão o ministro dos Negócios Estrangeiros, um conselheiro presidencial e 2 generais que o governo britânico disse serem responsáveis pela repressão violenta de civis. 2 proeminentes empresários sírios estão também na lista. As autoridades sírias disseram, entretanto, hoje terem impedido um ataque bombista suicida na capital, Damasco, depois das forças de segurança terem morto 3 pessoas, descritas como terroristas, e preso 3 outros. As autoridades disseram que o ataque foi evitado graças à cooperação de residentes de 2 cidades que estavam anteriormente sob controle de rebeldes.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A administração do presidente Joe Biden acredita firmemente que é fundamental o mundo se unir para derrotar a pandemia da Covid-19. À medida que novas variantes da doença surgem e se espalham pelo mundo, torna-se mais evidente, segundo o presidente Biden, devemos cooperar se quisermos derrotar a Covid-19 em todos os lugares. Os Estados Unidos prometem 2 mil milhões de dólares para a COVAX, com a promessa de 2 mil milhões de dólares adicionais para instar outros países a fazerem o mesmo, disse o presidente Biden. Os 2 mil milhões de dólares iniciais serão fornecidos em 2021. A segunda parcela de 2 mil milhões de dólares estará disponível no próximo ano. Esses fundos irão para a Gavi, a Aliança Global para Vacinas e Imunização, que gera a coligação mundial COVAX, iniciativa que pretende conseguir 1,3 bilhões de doses de vacina, o equivalente para imunizar 20% da população mundial nas comunidades mais vulneráveis do planeta. De facto, disse o secretário de Estado Antony Blinken numa reunião no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Covid-19 e acesso à vacina em fevereiro. Os Estados Unidos acreditam que o multilateralismo, as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde são essenciais para uma resposta eficaz no campo da saúde e da resposta humanitária, fortalecendo também a capacidade global de saúde e segurança para o futuro.
We must defeat COVID-19 and prevent...
Devemos derrotar a Covid-19 e prevenir futuras pandemias. Para isso, trabalharemos com parceiros em todo o mundo para fortalecer e reformar a OMS, apoiar a Agenda Global de Segurança Sanitária, construir uma preparação sustentável para ameaças biológicas, criar um sistema de alerta que nos permitirá responder mais rapidamente com testes, rastreamento e equipamentos necessários para salvar vidas. Fim de citação. No entanto, enquanto expandimos o acesso a vacinas seguras e eficazes, sabemos que surtos da Covid-19 provavelmente ocorrerão nos próximos anos, lembrou o secretário de Estado Blinken. Daqui para a frente, todos os países devem participar num processo transparente e robusto de prevenção e resposta às emergências em matéria de saúde, para que o mundo aprenda o máximo possível, o mais rapidamente possível. Transparência, partilha de informações e acesso a especialistas internacionais devem ser as marcas da nossa abordagem comum para o que realmente é um desafio global, defendeu o secretário do Estado. Como o presidente Biden afirmou, os Estados Unidos trabalharão como um parceiro para enfrentar os desafios globais.
reiterou o secretário de Estado, Antony Blinken, que concluiu: esta pandemia é um desses desafios. Isso nos dá uma oportunidade não apenas para superar a crise atual, mas também para nos tornarmos mais preparados e mais resilientes no futuro. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.